alarm.
Two. Oh.
General Alarm, you are coming with me.
Está começando Cabeça Grávida Podcast.
A previsão do tempo diz que o céu fechou. O poder da vitória vai curar a dor. O temporal agora vai cair em mim. A chuva da vitória vai reinar no fim. E quem caiu vai levantar e a gente vai vencer. Sofrimento acabar e o amor vai crescer. Inimigos vão cair ao som desse trovão. Levanta a mão pro alto e sente o rajadão.
Fala galera, começando mais um podcast Cabeça Grávida, esse podcast que falhou semana passada por conta de quem? 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 Adivinha? Adivinha de quem é a culpa?
Eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei quem é esse ser que
mano,
habita entre nós.
Mano, eu não aguento mais, porque, mano, a gente faz isso aqui há 3 anos, cara. Há 3 anos. Ô, Tico.
Oi.
Há 3 anos, cara, e, tipo, a gente ainda tem problema de áudio, a gente, tipo, nós não consegue... Tá ligado?
Você tinha que fazer que nem eu. Você fez comigo. Você fez não, é. Eu me propus aquela vez pra não perder.
Aqui,
tinha que fazer com
aquilo
ele.
Aquilo lá é loucura, tipo, demais. Porque... loucura demais.
Aquilo lá são pra poucos.
Mas enfim, mais um balanço da semana, onde a gente indica coisas aqui. E aproveitar, apresentar que tá aqui comigo, online, no caso. É, começando por ela, né? Ladies First. Quem é você, Giovana?
Oi, eu sou a Giovana, mais conhecida como Primeira Dama. Assumi meu título. E é isso aí.
Isso aí, e diretamente de Sumaré, onde o caos está instaurado e todo mundo está morrendo. Quem é você? Ah, não.
Muito obrigado pela, como é que fala, pela introdução maravilhosa, mas é verdade, a galera aqui tá tipo morrendo e cagando, literalmente, tá, tá boa. Enfim, meu nome é Luiz Brolelli, também conhecido como Anão, o cara que ferra os podcasts aí, porque toda vez é a mesma pessoa que ferra.
Toda vez, velho. E tipo, você que tá vendo a live, se a live travar, fazer alguma coisa, é culpa do Anão também, porque a internet dele é de 10 mega. E
não
eu não tô exagerando.
Não, hein? Não usou a minha internet, não.
E eu não,
cara,
tô exagerando, mano. A internet. Ô, Anão, você tem que me ensinar como faz esses bagulho aqui, eu coloco na minha, tá ligado? Mais fácil.
Mano, sabe qual que é o pior?
Até a minha, mais rápido.
Tão sumaré que a internet, além de ser 10 mega, porque a net não chega aqui, senão rouba um cabo. Então por isso que a net não passa o cabo dela aqui, tá ligado? Aí tem outro rolê. A internet de 10 mega, ela tem limite de download, cara.
Tipo, aí ele vai lá e baixa The Sims, ainda? Aí acaba a internet.
Eu baixei The Sims, mano, que tinha tipo 46 gigas, tá ligado? Acabou a minha internet, ferrou tudo. Mas eu acho que hoje já tá de boa, já tá melhorzinho, então tá mais suave.
Enfim.
O The Sims tá ferrando tudo, mano. A Milena baixou The Sims e ferrou o computador.
Olha
dela,
aí, ó.
É do capeta, certeza.
The Sims é do capeta.
The Sims é do capeta, velho.
Mas, continuar a apresentação, que tá aqui, que é muita gente tá aqui hoje. Tico, o cara que tá trabalhando mais que todo mundo aqui, tenho certeza. Quem é você, cara?
Eu tô trabalhando muito. Eu sou o Tico. É mais conhecido como Tico mesmo, mais conhecido como escravo. Mano, sabe qual é o pior? Que eu não posso falar o nome.
Tico vendeu a alma para a empresa que não pode ser nomeada.
Não pode ser nomeada, porque o diabo é
astuto.
É mancado. Deixa eu ficar quieto, hein?
E hoje também, como convidado... Que, mano, se aparecer aqui a terceira vez, já não é mais convidado, tô falando. É a segunda vez que ele aparece aqui. E ele tava duvidando da gente, velho. Sabe o que eu convidei
da
o cara?
Da veracidade desse rolê, né?
É, o cara tava duvidando, falando que a gente ia fazer pegadinha com ele. Mano, aqui todo mundo é sério, tá ligado? Não tem porque você ficar em choque.
Lucas, você chega do nada num post qualquer do meu stories e fala assim, ô, grava com a gente na segunda.
Ué, mano.
Mano. Não, tá me tirando. Nem os meninos sabiam, cara, que era pra gravar.
Não sabia mesmo. Eu achei que era pegadinha ou que era zoeira dele, aquela arte.
Não.
Se o Diego tá em casa, tem nada pra fazer, ele fez uma arte e lançou.
Seria muito engraçado.
Sem zoeira, eu achei que era.
Brincando com meus sentimentos.
Mas quem é você, muito Diego? Bom. Seu presente, cara.
Eu sou um menino jovem que vai ser pai daqui a 3 meses.
Olha aí.
E eu moro aqui em Franco da Rocha, onde aparentemente o coronavírus não chegou, porque meus vizinhos não usam máscara, entendeu? Tem meu vizinho Ari e o Ney. Se vocês me seguirem no meu Twitter, você só vai ver eu falando do Ari e do Ney. O Ari é um vagabundo e o Ney é outro vagabundo que acorda 6 da manhã pra ficar gritando sem máscara a 20 centímetros um do outro. Mano, é errado desejar a morte de alguém? Só desejar? Isso é errado?
Sei, cara. Se pá.
Eu desejo.
Nesse caso aí tá liberado, cara. Nesse caso aí eu acho que tá liberado, de verdade.
Não, cara, não dá, velho. Eu não vou falar o que eles gritam, porque aqui é um podcast cristão. Posso falar?
Mano, você não escuta a gente, né? Tipo, não...
Ele fica gritando, 6 da manhã. Ari, seu viado, acorda!
6 da manhã?
6 da manhã.
Mano, tô louco, mano. Que vizinho é esse, velho? Você é louco. O anão grita com os vizinhos dele também. Só que é xingando.
Mano, inclusive, falando de vizinho, esses dias eu quase liguei pro conselho tutelar, tá ligado? Eu achei que a mulher ia matar o filho dela aqui. Eu tava quase indo lá falando, fia, você tá louca, tá ligado? Nossa, eu fiquei tenso.
Olha mas só.
Eu queria...
Sei lá, ela ia bater no centro.
É, capaz.
Né? Zé Povinho,
fica aí.
Zé Povinho.
Mas a gente tá contando a fofoca, conta a fofoca inteira. Que tá
pera aí, deixa eu me apresentar. Eu sou o Lucas, verdade, também verdade, conhecido como Lucas.
Ah, desculpa.
Também,
desculpa.
Eu ainda tô aqui, tá ligado? E hoje a gente vai indicar coisas, mas pode contar, não. Conta aí a fofoca.
Ah, não, mas se colocar Diego e Anão no mesmo podcast, tá pedindo pra não falar.
Vamos de indicação, então. Filmes, começar pela G. Tem algum filme que você viu? Sei se é o mesmo que eu.
Eu vi.
Que eu só tenho aquele.
Eu vi umas animações japonesas nesses últimos dias aí.
Olha só.
É, fazer o quê, né? Um deles foi Your Name, que é bem famosinho até. E eu sou muito ruim com sinopse, mas tipo assim, é um menino e uma menina que eles trocam de corpo, só que eles não estão na mesma linha temporal e enfim, e acontece várias coisas aí.
A cara do Diego.
Que é isso, Diego?
Gostei. Já tô anotando aqui.
Não, é uma das animações assim mais famosas, né? Junto com Viagem de Chihiro e tal.
Uhum.
E a animação é muito bonita, assim, os desenhos. Não sei termos técnicos, mas é bem bonito. A história é tipo amorzinho, mamão com açúcar, não tem muita coisa, mas é bonitinho. E eu também assisti Meu Amigo Totoro, que eu não gostei nem um pouco do negócio. Não, desculpa. Tipo
Nossa.
Assim. Porque, deixei o anão chateado.
Que triste.
Mas.
Ele merece.
Mas eu não curti, não. Tipo, Viagem de Chihiro é uma animação muito da hora. Mas o meu amigo Totoro, que é assim, amiguinho lá deles, não curti, não. Meu, a menina grita muito, tipo, junta criança com a animação japonesa, é muito grito, mas tipo, é além do normal e sei lá.
Ó, eu queria falar pra vocês que aqui no YouTube, na live, a Milena tá falando que vocês não são mais amigos, entendeu? A amizade acabou agora nessa afirmação.
Não, desculpa. Viagem de Chihiro é uma animação muito bonitinha, muito fofa, e eu achei elas até bem parecidas, assim, numa pegada meio... Alice no País das Maravilhas, sabe? E meu amigo Totoro, eu não vi muita coisa.
Não dá.
Acontece. Então, entre os dois, Viagem de Chihiro é mais legal. E Your Name também é legal pra você que curte romance e esse tipo de coisa.
Então, indicação da Gi. Anão, seja rápido, sucinto, porque tá ligado, né? A gente tem 40 minutos.
40 minutos.
E tem mais 3 pessoas a falar.
Senão ele fala, eu assisti o filme do Monstro do Lago Negro, de 1900
e... Sem conceito.
Vai cagar.
Nada conceitual, por
mano,
favor.
Mano, pior que eu não lembro, eu não tô lembrado agora de nenhum filme que eu tenha visto. Passa pra outra pessoa que...
Mas não tá fumando maconha durante essa quarentena aí que ninguém tá regulando ele.
Não fala que ele virou jardineiro.
É, mano, ele tá vivendo a caverna.
Eu tô falando.
Não, mano, é que eu tô vendo mais série. As séries estão mais frescas na minha cabeça do que filme. Mas beleza. Eu tava revendo O Senhor dos Anéis. Enfim.
Aí.
É, é eu tava revendo...
Peraí, tem que falar filme? Tem que falar filme?
Se você... Só se você tiver, Diego. Se não tiver, é só falar, mano, eu não vi nenhum filme. Pronto. Eu
mas,
mesmo.
Cara... Não, é que eu vi filme, mas é uns filmes toscos que eu vi que só...
Tá. Então eu já vou passar pro Diego, já que ele era o próximo. Passa mesmo da lista de chamada. Diego, você viu algum filme, cara? Que você possa indicar ou não?
Uma coisa, eu tô amando o gato.
Esse é o Shoyu e essa é a Hashi.
O Shoyu e a Hashi.
Ele, o Shoyu é a Hashi. O Shoyu não tem rabo e a Hashi tem.
Ah, é assim que ele diferencia.
Ele é Shoyu porque.
Legal.
É, o Shoyu se chama Shoyu porque a Andresa viu essas patinhas branquinhas e quis falar que era Shoyu de sapato, mas é Shoyu, sabe?
Ah.
Mas ela achou que era menina. Ah. Só que ela descobriu que era menino e virou Shoyu. Aí depois veio o S e virou Hashi.
Qual é o gênero de Shoyu, tá ligado? Tipo, por que Shoyu? Por que não pode ser o Shoyu?
Minha preocupação... Lá, né, minha preocupação é daqui 3 meses, né? Na verdade. Se a criança vai nascer.
Não, ele é castrado. Ela não, ela
não. Não, tô falando de você com a Andresa mesmo.
Ah, tá. Não, tá, entendi.
Os gatos não são um problema. É você e a Andresa mesmo.
Entendi. Bom, de filme que eu vi, eu vi só filme tosco e filme que tá todo mundo falando que eu demoro épocas pra assistir porque eu não sou modinho, entendeu? Então eu fui ver O Poço.
Vixe, não fala desse filme com o anão.
O Milagre na Cela 7, que eu chorei nesse filme aí, apesar de ter sido...
Qual que chorou?
Mas... Milagre da Cela 7. Aí ontem eu assisti a animação lá do Will Smith, que é um espião, que um cara que vira pombo. Como que é o nome lá?
É o cara que vira pombo, eu não sei o nome.
É o cara que vira pombo. É um espião que vira pombo.
Will Smith pombo.
Esse daí. Achei meio legal, meio chato. É a mesma história de sempre. Ah, o cara é valentão, mas depois ele... Ah, não, vou virar amigo do meu bobinho aqui, favorito. Que, inclusive, parece...
Muito obrigado. Geralmente eles são assim mesmo.
De nada.
É o Tom Holland que narra.
É, isso mesmo.
É, então, parece...
Não fala isso. O anão, ele acha que ele é o Homem-Aranha. Você fica falando
isso. Eu sou Homem-Aranha. Todos eu pareço, entendeu? Nossa. Todos os Homem-Aranha. Eu pareço o Andrew Garfield, eu pareço o Tom Holland, eu pareço o primeiro lá.
Você não parece o Miles. Pronto. Acabou aí.
É verdade. O Miles ele parece... Até porque...
O anão parecia o Toby. Naquela hora que ele dança no 3, o anão parecia quando ele era...
Verdade, né?
Gente, eu lembrei. É? Eu lembrei o que eu assisti esses dias. O primeiro dia de feriado prolongado, eu dormi 3 vezes assistindo O Senhor dos Anéis 1. Mas na sexta-feira, eu consegui terminar de ver o 3 e eu chorei. Eu chorei.
Chorou com O Senhor dos Anéis?
Ah, mas pera. Você dormiu tentando ver o 1, aí você pulou direto pro 3 e chorou?
Não, eu consegui terminar o 1.
Ah, tá.
Aí eu me empolguei pra ver o 2, e já que eu tava sem fazer nada, eu vi o 3. Isso me levou 3 dias. Sem pausar o filme. Sem pausar o filme.
Mas viu versão estendida? Viu versão estendida?
Que versão estendida, cara? Né?
Mano, tem versão estendida. Só você baixar, tem versão estendida do Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, que é 4 horas e meia de filme.
Exato.
Você aí que é aluno do Diego e tá ouvindo, aí ó, ele não tá dando aula e tá assistindo
Senhor dos Anéis.
E dormindo. E você querendo aula.
Vocês acham que eu faço o quê na aula online?
Coloca um vídeo e fica dormindo.
Coloca um vídeo e fica dormindo.
Ai, ai. Bom, enfim. Muito Chico, bom, tem algum filme?
Cara, como eu tô trabalhando, tipo, acordando cedo, chegando muito tarde, o Lucas acho que é... Porque o anão não tá fora das redes, o Diego eu não converso muito. Então acho que o Lucas é o que eu mais converso. Mano, você sabe que às vezes eu tô chegando 7 horas em casa da noite. Então, eu tô assistindo o que tá passando na TV. E eu assisti Jogador Número 1 de novo.
Foi bom.
É vendo filme.
É bom. É um filme que eu acho que eu indico
aquele
ainda.
Filme pra você ficar falando, nossa, vale aquilo a pena ali. Assistir. Olha aquilo lá.
É bem
eu
isso.
Eu comprei esse filme no Google Play, só que não tinha nem legenda, nem dublagem.
Ah, mas você é professor de inglês.
Assim, eu assisti por honra, mas eu confesso que eu não apreciei o filme do jeito que era pra apreciar.
Entendeu? Entendi.
É.
Ah, não, mas ele é muito bom. Tipo, pelo menos eu acho, mas é um filme que, tipo, é aquela história ali. Eu assisti, é a segunda vez que eu assisto, e daí eu assisti mais prestando atenção na história do que nas referências, né? De tipo, ah, nossa, o Chuck, ah, o Robocop, ah, não sei quem. E, tipo, é um filme que a história é bem ok.
É uma brisa, né?
É uma
desculpa
brisa,
pra colocar referência pop.
É, de todo mundo. Eu acho legal até que os estúdios todos deixaram o Steven Spielberg colocar, né? Então ficou legal por causa disso, porque não é tipo da Warner, não é. Eu acho que é da.
É da Universal, né?
Não, é da Universal, uhum. É da Universal e liberou, assim, tipo, então eu achei super legal isso. Mas é um filme ok, mas eu acho que eu indico, assim, pra quem nunca assistiu, por várias referências que tem. E quem gosta, né? Tipo, não é só de cultura nerd, tem referência de tudo.
Tudo mesmo.
Ô, Chico, você que viu duas vezes esse filme, O pessoal não tem nada de valioso em casa, porque se fosse aqui no Brasil e os caras panguando com a porta aberta de óculos, entendeu? Realidade virtual, já tinha levado tudo embora, cara.
Eu tinha levado. Mas até na rua, a hora que eles estão andando, não sei se você viu na hora que eles estão com o caminhão lá andando, na rua a galera andando com óculos, tipo, mano, se fosse aqui no BR, o nego ia chegar em casa com óculos.
Pois é, cara. Assim,
então é uma.
Mas você vê que o personagem principal lá ali tinha vários bagulhos, só que ele era mocosado lá no Ferro Velho. Tá ligado? Ele tava.
Ele era. Vamos dizer, ele era da.
As coisas boas ficavam na casa dele.
Exato, no bairro dele não era nada assim, tipo. alta sociedade e tal. E até lembro que meio que tem uns exemplos durante o filme. Tem umas casas assim que a galera. Não tem nada praticamente. E meio que o óculos VR é a única coisa que ele tem. E também, já, como é que fala, defendendo um pouco o filme, o rolê é que todo mundo tem, sabe? Tipo, se fosse meio que no Brasil, ia ser um cara que é assaltante, que tem um iPhone, tá ligado? E você tem o seu, sei lá, Samsung
Xiaomi.
S3.
Não fala de Samsung, não.
Samsung
S3.
S3, o assaltante ia chegar com o VR lá na sua casa e ia falar, mano, você tá mais na bosta que eu, tá ligado?
Toma aí o meu.
É que na verdade, só cortando, é um futuro bem distante que eles colocam, tipo, todo mundo quer viver nessa realidade, tanto heróis quanto. Então ele é tudo ali. Tanto que você vê aquela hora que tem uma mãe pulando no sofá que ela tá lutando na guerra. Daí o filho chega e fala, mãe, o que que tem pra comer? Tipo, ela dá um tapa no moleque. Daí
o futuro,
fala,
futuro é isso aí.
Então, tipo, é todo mundo vivendo naquela realidade. Esse é o futuro que a galera acha. Que a gente vai sair disso e vai viver naquela realidade. Mano. Tipo, tem vários filmes que eles falam isso, né? Fica aí minha indicação pra quem não assistiu ainda, Jogador número 1.
Muito bom. Muito bom, cara. Eu vi um filme, que é um filme antigo até. Antigo, assim. 2014. Tava sem fazer nada e não tava a fim de ver Naruto na hora. Então eu dei play no. Eu vou trazer esse filme aqui e vou trazer questionamentos. Que eu sei que talvez o Anão possa ir contra, ou talvez ele concorde comigo. Eu vi o filme do Tim Maia, de 2014.
Da hora. O Babu. Grande
com o Babu.
Babu
e o Robson. E o Robson, aquele carinha lá que era do Disney Channel, Disney. Que ele fazia a Disney lá, fazia os comerciais da Sky. Aquele maluco lá.
Nossa, velho, tô ligado. Verdade.
Tá ligado, então, o
Robson. Comercial da Sky,
e ele é bom também. Só que eu não vim trazer sobre o filme, eu vim trazer um questionamento que poucas pessoas falam sobre isso, de que o Tim Maia é melhor que o Roberto Carlos. E não faz sentido o Roberto Carlos ser endeusado até hoje.
Mas,
por causa
mano,
disso.
Não,
e por que eu tô trazendo isso? Porque os dois, tipo, meio que surgiram junto ali, tá ligado? Os dois tinha, era da mesma banda e tal, só que por motivos da vida, quem estourou mais foi o Roberto Carlos, e não o Tim Maia. O Tim Maia demorou pra caramba, velho.
Mas, é...
Porque ele é gordo.
Isso é gordofobia, pô. Gordofobia.
Antes do... Não só gordo, né? Com
pra não
também.
Falar... É... Mas você assistiu o filme do Erasmo Carlos? Que tem o Tim Maia também. E eles eram amigos,
era, todo mundo
né?
Meu
então,
amigo.
Tipo, eles eram tudo junto. E eu assisti o filme do Tim Maia e eu assisti o filme do Erasmo. Tipo, mano, dá pra você perceber, assim, que apesar do Erasmo ser muito mais amigo do Roberto, tipo, mano, os caras não curtiam o Roberto.
Não, ninguém curtia ele, mano. Porque... Ninguém curtia ele. Mano, essa ninguém curtia ele.
Ninguém curte.
Ninguém curte o
Não, pera aí. Ninguém curte também, não. Vai falar isso daí pra, sei lá, sua tia-avó de 78 anos, que era fã.
Mas minha tia-avó morreu já.
Minha avó é Amado Batista. Minha avó curte Amado Batista.
Não tem essa, mano, não. Que... Véio que curte Roberto Carlos é véio High Society só, tá ligado?
Verdade, minha avó fala que só ia pro cafezal, carpi, não tinha tempo pra ficar ouvindo música, então não tem
aí, tá vendo?
Eu vou falar, tipo, véio de família italiana tem muito fã de Roberto Carlos.
Porque são branco e tudo racista, velho, você tá ligado? Você tá ligado, mano?
Mano, porque era o Tim Maia, era o Erasmo, que, tipo, cantava rock, daí ele era odiado por causa disso.
O Tim Maia também cantava.
Que a galera não curtia ele. Não, mas ele cantava aquele rock, vamos dizer, mais pesado pra aquela época. E o Roberto Carlos, que cantava, tipo, música de paixão, de amor.
Eu queria ser o Elvis do Brasil.
Tipo, essa é a vibe, na real, que o Roberto Carlos ficou mais famoso por causa disso. Ele foi muito mais vendido do que qualquer outro membro da banda. O Roberto Carlos, enquanto ele tava fazendo sucesso, ele tava ascendendo pro sucesso, ele teve uma trilogia de filmes, tá ligado? Roberto Carlos a 300 km por hora, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, Roberto Carlos...
Você assistiu tudo isso, né? Não.
Eu fiz uma iniciação científica em cima disso, tá ligado? Eu tenho um trabalho todo escrito a respeito disso, entendeu? Então, mano, o que você fez em cinema, não? No seu primeiro ano, quando você foi pesquisar? Pesquisei Roberto Carlos, tá ligado?
Tá vendo? Por isso que eu achei, mano, que você ia, tipo, ter alguma coisa pra falar sobre isso, tá ligado?
Mas querendo ou não, velho, ele era mais vendável, digamos assim, sabe? Ele era muito parecido com os artistas americanos e os caras queriam emular aqui, sabe? Da Jovem Guarda. Mano, e naquela época era ditadura, né? Então, tipo, só saía filme que a ditadura deixasse. E meio que o Roberto Carlos foi o carro-chefe dessa parte, sabe?
É, filmes, tá aí.
Então, é estranho porque ele foi vendido, mas ele não fazia. Nem é ele que fazia as músicas dele, era o Erasmo que fazia.
Não, ele literalmente, então, velho.
O Tim Maia
era
também.
Vendido, entendeu?
Ele era vendido.
Todo mundo fazia a imagem dele, entendeu? Tipo, criavam assim a imagem que queriam no Roberto Carlos, ele não era, tipo, autêntico em nada, digamos, sabe? Ele era a carinha que todo mundo queria que fosse.
E é artista de milico ainda, velho. Que isso que piora. Piora a situação do cara. Piora a situação a partir do momento que os militares apoiam esse tipo de coisa. Mano, se a ditadura apoiou um tipo de um viés artístico, é boa coisa ali, não é? Tá ligado? Ali por trás, ali, boa coisa não tem. Tá ligado?
Mas era isso, tá ligado? Era, tipo, os filmes na vibe do Roberto Carlos, assim, sendo vendidos, tentando ser vendidos. E os filmes da porno chanchada saindo do outro lado, entendeu? Então era meio que essa...
880.
Esse 880. E, mano, certeza que o Tim Maia caía muito mais para aquilo que era porno chanchada do que aquilo que era...
Exatamente.
Dos filmes. E o que vendia na época, o que ficou na mídia, etc., foi o Roberto Carlos, mano.
Mas eu acho que o Roberto Carlos... Acho que o Roberto Carlos era a cota de deficiente.
Ele sobre o acidente.
Ele tinha perna ainda.
Mas já tinham previsto isso. Já tava programado.
Inclusive fizeram ele perder a perna pra ele poder alcançar os deficientes, na verdade, Diego. Essa é que é a verdade da história.
Exatamente.
Nossa. Então tá bom, né? Mas então, é muito louco isso. Você vê um cara que era totalmente montado e fazia aquilo que... seria o mais rentável, né, entre aspas, tipo, ele tinha mais a imagem internacional do que o próprio Tim Maia, que bebeu da fonte internacional, tá ligado? cara viveu, sei lá, ficou 5 anos nos Estados Unidos e voltou aqui, tipo, enraizado no soul, naquilo que era black music de lá.
Uhum.
E tipo, totalmente esnobado. Ele só foi ter alguma chance de música, assim, estourar, tipo, sei lá, mano, no final dos anos 70, sei lá, alguma coisa assim, tá ligado? Tinha todo esse lance da questão de que ele não vendia tanto fisicamente, visualmente, e a resistência da ditadura que eu não falou também. Mas é isso, cara. Mas eu só queria levantar isso aqui, que eu sabia que ia dar alguma discussão.
Eu acho que é uma boa indicação deixar, porque às vezes a galera fica naquela vibe, ah, filme brasileiro é bom, que não sei o quê. Mas, cara, se você pega essas cinebios aí, dessa parte da Jovem Guarda e tal, tem muito filme bom, realmente.
Uhum.
O filme do Erasmo Carlos é bom pra caramba. Teve um outro filme da Mina, que era da Jovem Guarda. Esqueci, cara.
Elis Regina?
Vanderlei.
É.
Vanderlei.
Não, Vanderlei. Não, era tá. Não, era Vanderlei. Mas tem a outra parte
tem
também.
Tem do Simonal também.
Tem da Simonal. Tem o filme da Hebe, que também vai contar um pouco dessa parte. Tem os filmes do próprio Roberto Carlos dessa época, que diz muito a respeito da Jovem Guarda. É uma puta cultura da hora pra gente saber do Brasil, tá ligado? E às vezes a galera fica com preconceito de ser filme brasileiro e vale a pena ser assistido. Vale a pena. Defenda o filme brasileiro.
Tem o babu do BBB, galera.
Deixa eu acrescentar um pensamento que eu tive agora, filosófico.
Diga aí.
Roberto Carlos vendeu a alma pro diabo pra fazer sucesso. Perdeu uma perna e ficou preso no limbo da Globo de especial de fim de ano. Bem feito, Roberto Carlos.
Faz sentido. Faz sentido, velho.
Mas só falar um pouco sobre o filme do Tim Maia. O filme é muito bom. Tem umas montagens maiores, montagens meio esquisitas, mas o filme em si é bom porque a história é boa, tá ligado? Tipo, é bem surtado. Tá? Uhum. Então, vale a pena. E já indico, linkado junto, que saiu também o Nerdcast sobre o Tim Maia, que ficou muito bom, que tem a participação do neto do Silvio Santos lá, esqueci
do
o nome
Tim
dele.
Maia, zoeira.
Praticamente, tem a participação do
Thiago. Ele é muito parecido, isso é verdade.
Thiago Abravanel.
Thiago
Abravanel. Que fez o Tim Maia no teatro, tá ligado? Então, tipo, tem um peso ali que tem uns caras que estudou realmente a vida dele, então vale a pena você escutar. Anão tossiu, coronavírus, ele tá, ó...
Coronavírus!
Engasguei, gente.
Mas é isso, essa é a minha indicação. Temos tempo ainda ou não?
A gente tem, na verdade, Lucas, antes de você passar para a próxima fase de indicações, eu queria falar que eu perguntei aqui no chat pra galera se eles viram alguns filmes, e temos aqui algumas indicações. A Milena falou de Ingrid Goes West, mas ela não falou sobre o que está, porque tem na Netflix e é
faz a resenha, fala pra ela fazer.
Faz
a resenha,
mano. Milena, é nóis. A Marcele, aqui, ó, quando ela falou, já até caiu uma lágrima do meu olho, que é Viva a Vida é uma Festa, pela milésima vez. Eu não vejo mais esse filme, entendeu? Porque
aí você devia ver sozinha, não. Você...
Eu não quero sofrer. Se eu ver sozinho esse filme, eu vou entrar em estado fetal. Nunca mais vou sair. Tipo, alguém vai me encontrar 20 dias depois morto de tanto desidratar, de chorar, tá ligado? Vai ser isso. Então não vejo Viva a Vida é uma Festa, principalmente sozinho. Que inclusive, velho, enquanto eu vi Viva é uma Festa com os meninos, mano.
Os meninos aí é o Tico. Pra quem não sabe, a gente é os meninos.
Tico e Lucas.
Os meninos, super meninos, nós somos. Me senti super garotão agora.
Cara, eu chorei lá igual uma criança desmamada.
Chorou mesmo. Foi
mamada?
Desmamada.
Mamada ou desmamada?
Oxi.
Foi feio.
Séries, vamos falar sobre séries então. Giovana, voltamos pra você.
Eu?
Tem alguma série aí pra indicar?
Sem ser
Naruto.
Tá, não vou mais falar de Naruto.
4 episódios falando sobre Naruto.
De Naruto já.
Acabar Naruto tem o Boruto, talvez eu volte falar. Enfim. Nessa última semana eu vi uma série, mas. Enfim. Chama 100 Humanos, é da Netflix. E é uma série tipo. Não sei se vocês já viram Truques da Mente, um negócio meio experimental que fala do cérebro, documentários, mais ou menos sobre isso. São 100 pessoas que se voluntariam.
Experimentos.
São 100 pessoas que se voluntariam lá e
sociais.
Aí... experimentos sociais. E aí, tipo, quem que... quando você tem a melhor concentração? Quando você está sendo motivado pelo dinheiro ou quando você está sendo motivado pela criatividade? Então, divide em grupo e cada um faz experimento. Coisas desse tipo. E são 8 episódios, tá lá na Netflix. É engraçado, é legal. E também tem as explicações dos especialistas entre um experimento e outro. Então, tipo, tem esse negócio aí do... Se você é melhor quando é motivado pelo dinheiro, aí depois vem o psicólogo e depois o neurocirurgião falando como que isso funciona no teu cérebro e tal. E é isso, só
mas
aviso.
É tipo um documentário, gente? É tipo um documentário?
É, tipo um documentário. É real, assim, sabe? Tem os cientistas, aí tem as pessoas lá falando, mostra os experimentos. Você já viu o Truques da Mente?
Não vi.
Aí não viu. A hora que você falou, ele tava dando
nome. Ele tava olhando com uma cara e tipo, meu Deus, o que, que você tá falando?
que é Truques da Mente?
Passa bastante Truques da Mente nesse canal, tipo... Discovery e tal. Mas enfim, eu não sei explicar como que é. É tipo um documentário... Nesse estilo, assim. É legal pra quem curte entender como que o corpo humano funciona. Então, tipo, falando da memória, dá uma lista lá pros caras memorizar. E aí cada grupo, um grupo, digamos assim, é torturado. Né? Não pode dormir, não pode ir no banheiro. Não é tortura, tá? E o outro, tipo, ganha pizza, tá ligado? Aí no final eles veem quem que conseguiu decorar mais, lembrar mais da memória...
Nossa, e eu fiquei interessado, porque eu sou muito esquecido. Quem decora mais nesse caso? Eu devo estar
quem,
me torturando, só pode
tipo
ser.
Assim,
então,
quem teve um...
Que tem mais privilégio?
É, tipo, quem foi, de certa forma, recompensado, sabe? Então, tipo, ó, você decorou essa lista, agora você vai comer pizza, você vai ter uma boa noite de sono e tal, e aí no dia seguinte, a pessoa lembrou mais do que as pessoas que não dormiram direito, que, sei lá, enfim.
Aí, Adão.
É a minha isso. Vida é uma tortura, é isso que
tá
acontecendo.
Tipo assim, é você dormir, você comer bem, é tipo isso, eles provam isso, entendeu? Tipo, se você dormir, entendi. Comer bem e tal, isso vai ajudar na sua memória. E, enfim.
Viu, Luiz? Tá ouvindo, Luiz?
É, não comer ouvindo, sanduíche todos os dias, de almoço, janta, café.
O cara come hambúrguer todo dia, velho. Cara,
não mais. Não
pede
mais.
Mac e BK todo dia.
Viu, deixa eu falar, Lucas.
A vida acabou por causa do auxílio. Do
agora é o anão. Anão,
nossa,
escolhe uma.
Sério, eu tenho
das
um monte,
30 séries que você está assistindo, escolhe uma.
Um monte de série. Não,
escolhe uma.
É uma série que eu tô vendo, na verdade eu tava enrolando pra terminar ela, porque eu não gosto, eu percebi isso, eu não gosto de terminar a série, eu fico enrolando pra terminar a série. Não sei por que eu faço isso, eu acho que é uma...
Porque você é idiota.
Como é que fala? É uma coisa assim interna, sabe? Enfim, a série que eu tava vendo e que eu indico é Jack Ryan, da Amazon, que a Amazon tem muitas séries boas, inclusive, galera.
Até mesmo.
O Jack Ryan, ele é uma série baseada no jogo do Tom Clancy, que é o Counter-Strike, ou CS, pra quem joga.
CSGO.
E, tipo, ele tem muitas coisas do jogo em si, sabe? Pra quem conhece, eu não manjo do jogo, mas depois eu fui ler e parece realmente que tem muita coisa do jogo. Em termos
tem.
De, como é que fala?
Você liga o jogo e dá tiro no outro. Esse é o jogo.
E a série é tipo isso, não, zoeira. A série não é isso, não. A série, cara, ela é uma série, tipo, muito boa naquilo que é a sua ação, primeiro, porque é muito bem feita. Parece umas coisas, assim, meio de Missão Impossível algumas vezes. Eles têm os bagulho de correr em prédio, de meio que ter o cenário real ali acontecendo, sabe? É um monte de gente mesmo, não tem muito... como é que fala? Eita. Depois vocês falam de mim aí, ó. Depois vocês falam de mim.
Mas o cara tem gato.
Não nada, velho.
Isso faz sentido. Mas o Jack Ryan, tipo, ele é uma série muito boa por causa dessa ação, que é muito bem feita, lembra meio que Missão Impossível. E o, como é que fala? Tem uma vibe política também ali no meio. Apesar de ser dos Estados Unidos, ele fala muito sobre política moderna, digamos assim. Então, ele vai falar sobre...
Fala do Trump?
Não, ele não vai falar do Trump, ele não entra nesse aspecto, mas ele vai falar de política mundial, sabe? Tanto é que a primeira temporada vai se passar sobre um cara que ele é muçulmano e que ele vira um cara radical por causa do que ele vive de preconceito na França. E inclusive a série é filmada na França, no Paquistão, nos Estados Unidos, e tipo, isso é muito da hora. E na segunda temporada eles vão falar de um presidente milico da Venezuela, tá ligado?
Uia, quase, hein?
É, mas tipo...
Quase!
É, mas tem umas coisas assim que você vê que... Bom, eu vi uma homenagem ali, ó. Vi uma homenagemzinha ali, entendeu? Porque eles meio que... E tipo, apesar da série em muitos aspectos falar somos os Estados Unidos, viemos aqui para libertar vocês, tá ligado? É tipo isso. Em alguns momentos, ela também vai ter um outro lado que é tipo, nós também temos muita corrupção interna e o nosso sistema é falho. Então ela não é tipo, 100% americana, somos corretos, etc. Então ela é tipo um upgrade assim do 24 horas e pra quem curte série de ação, é muito, muito bom. Recomendo demais, Jack Ryan. Só tem 2 temporadas de 8 episódios. E eu comecei a ver por causa do...
Kaczynski,
que ele fez The Office. E ele é muito bom ator. E nesse Jack Ryan, ele consegue levar a mesma atuação, sabe? É muito, muito da hora.
Ele é engraçado.
É, então, apesar de ser uma série de ação... Se bem que na segunda temporada, ele tem uma mudança assim, no personagem dele, que eu fiquei meio... Mano,
é, porque tipo... ele viu...
Às vezes é tipo um lugar silencioso.
É, ele viu que o sistema é falho.
É, deve ser, cara. Mas, tipo, na primeira temporada ele é mó cara certinho, sabe? Não vou matar o cara, eu vou conversar com ele, que não sei o que e tal. Na segunda temporada, velho, ele não tá nem aí pra paçoca, tá ligado? Mata um amigo dele, aí ele quer matar todo mundo. Mata
se
desgraça, dane-se, entendeu? É muito, sei lá, uma mudança assim meio brusca, eu fiquei meio assustado até.
Ó, ficou assustado.
Fiquei assustado.
Ficou assustado. Qual que é o nome mesmo da série?
Jack Ryan. É muito
Jack
bom.
Ryan. Recomendo pra a indicação do anão. Diego, sua vez de brilhar, cara. Uma série.
Eu tenho duas. Pode ser duas? Eu falo uma e depois falo a outra.
Sim, é assim que funciona. Ou você fala as duas ao mesmo tempo.
Não, eu vou falar uma e se vocês quiserem que eu fale a outra, eu falo a outra.
Não, pode falar.
Pode falar as duas ao mesmo tempo?
Não.
Ó, a primeira série que eu comecei a assistir foi de surpresa, que eu achei na Netflix, foi a Community, que é, tipo, passa... É umas pessoas que são bem rejeitadas na vida, entendeu? Que estão querendo a segunda chance, e elas vão fazer a faculdade da comunidade. Mas é uma faculdade, cara, que, tipo, ela não é levada a sério por ninguém, nem por quem estuda lá, entendeu? Eles fizeram a bandeira, os próprios alunos fizeram a bandeira da faculdade... Em que o símbolo é um ânus. Então, você já vê que ninguém leva a sério essa faculdade. O reitor da faculdade, toda vez que ele vai aparecer pra falar com a galera lá, ele se fantasia de alguma coisa. E aí tem, tipo, os personagens que são os principais, né? São 6 ou 7, não me engano. Aí a gente conta junto aí. Que eles são... Cada um tem sua característica, mas eles acabam fazendo uma amizade ali em grupo. Por que eu assisti essa série? Porque ela tem 20 minutos de episódio e é isso que eu gosto na minha vida. Mas o que acontece com esses personagens? Tem um cara que ele era advogado há 7 anos, mas ele não... Ele era advogado, mas não tinha se formado em direito. Então ele meio que fingiu... ali a profissão dele. Tem uma senhora que ela é gospel, ela é muito evangélica. Em todo momento ela quer ficar pregando pra todo mundo ali e tal. Aí tem 2 nerds, um é indiano e o outro é negro. Inclusive esse negro é aquele que fez a música... Eu não sei o nome de ninguém.
This is America. Então, é o Donald Glover. Donald Glover.
Isso, esse mesmo. E ele, tipo, ele é meio bobão, assim, ele não entende muito da realidade da Terra, junto com o outro, o amigo dele, que é indiano, que eu não tô lembrando o nome de ninguém, que tô meio
acelerado.
Não fala não assim é do Raj, velho, já falei pra você parar com esse preconceito.
Não é preconceito,
acertou,
mano.
Só que você acertou uma vez, não é que você vai acertar sempre. Apesar de eu achar que o nome do
ele
cara
é tipo
o
Raj mesmo. Não, a Bad, lembra? Claro, é o Abed. Claro. A Bad.
Oh, yeah.
Vai ter um velho, muito velho, que ele é preconceituoso e é tarado, e ele, sabe?
Ele é preconceituoso isso. E é tarado.
Muito bom.
Aí vai ter uma menina que ela é muito certinha, sabe? Ela é tipo anão, assim, quer ser certinho, mas...
O anão certinho? Não sei aonde.
Ele quer ser todo politicamente correto. isso aqui, pera, não, mas não é, no fundo não é. E tem uma outra menina que ela é ativista, que é tipo o Luskas.
Tipo eu?
Ela é muito ativista, é. Mas o que, que eu gostei dessa série? É que eles filmaram em três cenários. Ou é numa sala de estudos, que eles estão sempre naquela sala de estudos, ou é numa sala de aula, ou é no apartamento do Abed com o mano lá, que eu esqueci o nome deles. Só que cada episódio eles fazem de um jeito diferente. Então, tipo, o Abed, ele tá estudando cinema, igual o anão. Ele acha que é o anão. E aí ele fica lá inventando. Então, uma vez o episódio é um documentário, outra vez o episódio é de stop motion, outra vez o episódio é uma animação. Então, cada vez vai passando. E aí vem aquele japonês do Se Beber Não Case, que eu esqueci o nome dele. Qual que é o nome dele?
Enfim. Já esqueci demais, né?
Tem um japonês que ele mostra a bunda no Se Beber Não Case.
Tô ligado.
Acho que é isso aí. Que ele tem um meme, né, no Face, antigão, que... Ha, gay! Já viu isso daí?
Sim, sim, sim.
Então, ele é dessa série. E ele, mano, ele é totalmente sem... Mano, ele não sabe o que tá acontecendo na Terra, mano. Ele é louco de tudo, de tudo. E agora, no episódio que eu tô, ele tá fingindo amnésia. Eu não terminei, são 6 temporadas. Mas é muito legal, tem 20 minutos, dá pra você assistir ali, né, na hora do almoço, e é bonito.
Isso aí.
É isso.
Muito bom. Muito
aí,
bom.
Recomendação do Diego. Qual que era a outra?
Ô Lucas, só uma coisa rapidão. A Milena falou aqui, ó, ela comparou Community com quem estuda na Anhanguera. Falou, ó, Community é tipo quem estuda na Anhanguera. Não temos nada contra, é uma opinião aqui,
eu.
Entendeu? Ah, o chat, ele é livre, as pessoas, elas falam o que elas querem, entendeu? Então, nada contra quem estuda na Anhanguera, mas é tipo Anhanguera.
Mas é tipo mesmo. Tipo...
A Milena falou que ela estudou, então ela pode falar. Então, ok.
Não tem autoridade. Então,
beleza. Foi ela que falou, hein? Não sai a gente, não.
A outra é mais séria, é claro. E essa, eu me surpreendi de ter assistido toda a temporada, que são 10 episódios, porque ela tem 50 minutos cada episódio.
Oh,
que é do The Last Dance. Que conta a história do Chicago Bulls e do Michael Jordan.
Michael Jordan.
Na verdade, eles queriam contar a história dos outros jogadores, mas o Michael Jordan...
É o Michael Jordan, entendeu? Tipo,
Michael Jordan. MJ, MJ, né?
MJ, MJ. MJ consegue sobrepor até o Pernalonga no filme Space Jam, né? Então,
exatamente, pô, mano.
Mas eu achei incrível a história. Achei incrível a história porque, tipo... Assim, é que eu não sou da época, eu era criança, então eu não acompanhei aqui em casa, meu pai só assistia Corinthians. Então,
que triste.
Eu não consegui acompanhar basquete. Triste. Mas eu achei incrível porque, tipo, todo mundo queria ser o Michael Jordan. Tipo, aparece lá o Barack Obama contando como que era a época dele de assistir o Michael Jordan jogando. E você vê a determinação do cara. Tipo, ele fazia de tudo para os outros companheiros de time ser igual a ele. Então ele provocava ao ponto de até sair na mão com um companheiro de time pro cara virar homem e jogar basquete.
Entendeu? Virar homem.
É. Eu achei muito, muito legal, cara. Assim, demora um pouco, você se irrita muito porque só fala do Michael Jordan. Mas...
Mas, né?
É.
Ok,
mas ele que levantou o time, né? Que o time era uma porcaria.
Não, o time não era uma porcaria.
Era uma porcaria.
Não era uma porcaria, mano. A Milena tá aí no chat, eu vou deixar ela defender o Chicago Bulls. É a única
aqui,
oportunidade.
Tudo pra mim, Last Dance, melhor time da NBA, quem concorda respira.
Não é
o
melhor time da NBA. Já foi. Não é mais. Faz tempo que não é o melhor time da NBA. Então sossega.
Então.
Mas
não
o time do Jordan era bom, velho.
O NBA tá aqui, ó. Vocês nem tá ligado aqui, ó. Orlando Magic.
Não onde?
Quem que joga no Magic, não?
Não onde?
Quem que joga no Magic?
Não sei não onde que o Magic é bom.
O Chico Canha é voltadíssimo, velho.
Não,
falou do Magic e até trava o bagulho, porque vai falar que o Magic é bom agora aonde? O Magic é... Ah, não, para.
Mas é, mas o time do Jordan, na época que eles ganhavam tudo, tipo, não era só o Jordan que era bom, o time era bom mesmo, tá ligado?
Sim, sim, sim.
O lance do Jordan é que ele era muito decisivo. Tipo, todas as bolas que ele pegava pra decidir, ele fazia e ganhava o jogo, e era isso, mano. Por isso que ele era bom. É, por isso que eles tentam...
É que eu disse antes, né? Antes dele entrar e fazer isso daí, o time não tinha campeonato, tinha visibilidade e tal.
Ah, sim.
Conta lá nos primeiros episódios. Aí depois que... Mas tinha os caras, tinha o Não vou lembrar o nome de ninguém. Não sei o nome de ninguém.
Então, fica nessa. Não sei o nome de ninguém.
Mas tinha um cara lá que eu esqueci o nome, que era tipo parceiro dele, armador também. E ele, ele fez um contrato no começo do, quando ele fez o contrato no começo lá, que de ganhar muito, muito pouco com comparação à proporção de que o time se tornou depois das vitórias. E esse contrato dele era vitalício. Então, eu achei mó sacanagem com isso. E o cara era super bom. Todos os outros eram maravilhosos, mas, tipo, a estrela brilhava só pro Michael Jordan, entendeu? Só pro Michael. Ele era o Roberto Carlos do Chicago Bulls.
Muita gente, hoje em dia, tem uma parte da galera que fala que o LeBron conseguiu passar o Michael, tá ligado? De poder de decisão, e também porque o LeBron já carregou literalmente o time nas costas. Tanto o Cavs, acho que o único time bom que o LeBron jogou, que o time era bom mesmo, era a época do Miami. O resto, ele sempre levou nas costas, velho. E agora que ele tá no Lakers também. Por isso tem uma galera que acha que o LeBron é melhor que o Michael Jordan por causa disso. Porque o Michael Jordan, na época que ele tava no estrelato, o time dele era muito bom. É tipo você pegar o Curry, tá ligado? Nessa época de ouro do Golden State, que, mano, o time é muito bom. Tipo, tudo bem que o cara é estrela, mas o time é muito bom também. Ninguém carregava nas costas Sim. que nem o LeBron. Só que, né, é discussão pra fã de NBA. O que você acha, não? Você que é fã?
Eu que sou fã, aqui, ó, eu era mestre, entendeu? Já tava lá, os caras são muito bons, entendeu? Inclusive, tomaram um pau do Boston, do Tico, mas ok, não tem problema.
Várias vezes ainda.
Várias vezes ainda. Porque eu tenho a péssima escolha de toda vez que eu vou ver um jogo, quando eu tô viajando, o time que eu tô torcendo perde, né? Não adianta. Mas enfim, eu queria dizer pra você, na verdade é uma pergunta. Cara, ok, talvez o LeBron seja melhor do que o Michael Jordan, mas Michael Jordan não é mais carismático do que o LeBron, velho? Porque, tipo,
cara,
talvez o sucesso dele é...
O LeBron, ele só não...
O Michael Jordan é muito carismático, velho.
Só na testar, assim, que o LeBron é melhor que o Michael Jordan, porque ainda não saiu o filme Space Jam e ele não pôde jogar com perna longa que nem o Michael Jordan. Bem... A partir do momento que o LeBron conseguir jogar basquete com perna longa, aí vai estar no mesmo nível, se não acima, tá ligado? Esse que é o lance.
Entendi.
E o LeBron é muito carismático, velho. O LeBron só perde o carisma pro Kawhi. O Kawhi é o jogador mais carismático do mundo.
Ah, uau. Mas não é.
Quem tá ligado. O Kawhi é o carisma em pessoa. Procura aí, Kawhi Leonard rindo. Procura aí depois, galera. Procura aí.
Tá bom, eu vou procurar depois.
Procura Kawhi Leonard rindo.
Pode deixar.
Mano, é sério, mano. O cara é mito. Tico, tem alguma série aí?
Cara, eu assisti uma série da Apple TV que é muito boa. E eu não falei dela. Eu não falei dela em momento algum. Chama Mystic Quest. É uma série tipo The Office, só que é uma empresa de game, que os caras eles montam, tipo, desenvolve o game. E, mano, é muito boa, de verdade, muito boa, assim, tipo, é o estilo The Office. É estilo The Office, é a mesma coisa, só que tem, vamos dizer, personagens diferentes, tem, tipo, mais mulheres, tipo, as mulheres não são que nem a Punk, ela é estereotipo pros caras lá, tipo, todo mundo curte muito zoar ela sexualmente, então não tem muito disso. E é uma, tipo, meu, eu curti porque é legal você ver como eles desenvolvem os jogos e, tipo, na zoeira, tá ligado? Os caras, eu até tava contando pro meu primo, pro Pedro, eu falei assim, inclusive ele falou que nossa página melhorou muito.
Muito obrigado, Pedro.
Nossa página melhorou você, muito, porque a gente começou a postar
sempre
de tudo.
Trabalhando mais por você, Pedro.
Trabalhando mais pelos jovens.
É isso aí.
Mas enfim. E daí eu tava falando pra ele, se ele pudesse ver, ele assistir essa série. Porque é meio que assim, tem uma hora lá que o cara, tipo, eles estão desenvolvendo uma espada no jogo. É uma espada tipo LOL. O jogo é tipo LOL, essas coisas assim. Daí ele tá desenvolvendo a espada, eles colocam a espada e falam assim, ah, vamos vender ela por 3 milhões, porque ninguém vai comprar, que não sei o quê, essa galera não compra, né, a galera é tudo, não tem grana, beleza, eles colocam uma espada só, daí eles colocam 3 milhões lá, tipo, de repente a espada é vendida, Deus, cara, ô louco, nós conseguimos 3 milhões. E tipo, o cara, eles ficam tipo, muito em êxtase. E o cara que é das vendas, ele fica desacreditado. Ele senta assim, dele fala, eu vendi uma espada por 3 milhões. Daí ele fala, não, e daí ele fala assim, esse sheik desgraçado da Arábia Saudita.
É nada, é tudo coreano que, tipo, tem grana de Bitcoin e gasta tudo em jogo.
É, deve ser, mas é que ele é ele é indiano e daí ele fala isso. Ele fala, esse sheik desgraçado da Arábia Saudita que compra essas espadas. Você não pode nem colocar ela, mano, durou 5 minutos e ele vendeu, daí... Eles ficam tudo assim. Daí dá bug, tem um episódio que dá bug no joguinho. Daí fica dando bug. O principal, tipo um guarda que ele dá presente pros outros avatares. Aí ele começa, ele corre assim, o avatar começa a correr e soltar presente de graça pra todo mundo. Daí eles ligam pra mina, que é desenvolvedora do jogo, fala, vem pra cá correndo que ele tá dando presente pra todo mundo. Mano, é muito bom, é muito bom. Eu curti demais. Eu acho que é uma série, assim, que quem puder assistir... É, a Apple TV, ela não é muito cara, né? Aqui no Brasil. Pelo menos eu não acho R$9,90 tão caro assim. Perto do que tá.
Tá barato que Netflix.
É, tá barato. Tá mais barato que a Netflix e tem muita coisa boa lá. Eu acho que vale a pena, assim, se a galera conseguir assistir, conseguir... É, eu sei que tá, a gente tá em crise, mas enfim. Ou se não, procura aí o que vocês acham. Não é muito difícil de achar ela, não.
Naquele esquema você acha sossegado.
É, só naquele procurar. Esquema que a tá gente aí, não fala. É, tá aí. É só você abrir a internet aí e colocar Mystic Quest. Só isso que você acha. Apple TV. Pronto.
Ficar a indicação do Tico. Eu não tenho série, eu ainda só tô vendo Naruto mesmo. Coisas aleatórias, indicações de diversos. Eu não sei ainda o que falar sobre esse quadro que...
Variedades, coisas aleatórias.
Variedades.
Indicações de diversos. Tem muito nome.
Sim. Ô Diego, aqui, essa parte do bloco você indica qualquer coisa, tá ligado? É, você é livre pra indicar qualquer
você
coisa.
Você indica qualquer coisa, você também traz qualquer assunto. Porque teve vezes que a gente...
Qualquer não, assunto, pode trazer qualquer
não,
assunto.
A gente não indicou nada, a gente só discutiu um assunto, tá ligado?
Dentro de 18 minutos você tem.
Exatamente. Não, calma aí, primeiro é agir. Você tem alguma coisa, amor? Falar lá?
Não, além de Naruto. Não,
melhor.
Tô vendo, eu tô lendo uns livros. Eu terminei lá o Redoma de Vidro, que eu comentei nos outros episódio retrasado.
É. Fala. Oi. 30 segundos de Naruto, vai. Eu sei que você quer falar. Ela já falou Naruto. Ela falou de Naruto umas 5 vezes já. Deixa ela falar de Naruto, gente.
Não vou falar de Naruto. Enfim.
Você chorou no último episódio?
A Redoma de Vidro. Sacanagem, tô sendo exposta aqui. No último eu não chorei. Talvez no penúltimo.
Gi, como que o Naruto não sabe que o... Foi o primeiro ou o segundo Hokage? Segundo Hokage era pai dele.
Quarto Hokage.
Se eles são iguais... Quarto. Se eles são iguaizinhos... Meu Deus, cara!
Não.
Spoiler.
Quando eu vi pela primeira vez o quarto Hokage, eu falei, Lucas, ele é filho dele, eles são iguaizinhos.
Ela falou, nossa, eles são parecidos.
Eles são parecidos, eles são igualzinhos. Ele, não, nada a ver. Porque, meu, se tem uma pessoa boa em não dar spoiler, é o Lucas. Tipo assim, ele te deixa... Aí você fala, ai, mas fulano morreu? Ele, morreu, mas talvez não, quem sabe? Talvez ele ressuscite. Então, tipo, ele te deixa com o maior nó na cabeça. Então, ele...
Ele é o único loiro na aldeia. Ele é o único loiro na aldeia.
Não, tem a família da Ino também.
Verdade.
Enfim, verdade.
Aí depois, quando eu acabei sabendo por spoiler do Alisson...
Aí, Alicinho. Alicinho sem braços aí.
Alicinho sem graça, mano.
Mas eu já tinha desconfiado, não é possível que são iguais. Enfim, não vou falar de novo.
Que bom. Falou, falou. Agora pode falar.
Já falei, mas não vou continuar falando.
Semana que vem vai ser um programa só sobre Naruto. Vou convidar o Alisson aqui pra falar só sobre Naruto.
Nossa, o programa vai ter 4 horas.
Voltando aos livros que eu tava falando. Eu terminei a Redoma de Vidro. É muito bom o livro, mas como eu falei no outro episódio, talvez deu alguns gatilhos negativos aí. Não sei se tem gatilho positivo, mas enfim. Talvez dê uns gatilhos aí, então se você é sensível com assuntos tipo depressão e abusos, talvez não é tão bom ler, mas o livro é muito bom. E hoje eu comecei 100 anos de solidão, não tem muita coisa pra falar ainda, mas é bem gostoso assim a leitura, os capítulos são bem grandes, mas é bem legal, e é um livro que é conhecido mundialmente, é uma das literaturas mais conhecidas aqui do... É legal conhecer a história e tal. E até ganhou o prêmio Nobel. E, enfim, é isso.
Fica aí, legal. Indicação. Indica alguma coisinha, não. Alguma coisa aleatória. Aproveita esses 10 minutos.
10 minutos, né? Então, beleza. Então, vou fazer os 10 minutos até, tipo, acabar o...
Meu Deus,
a reunião em si. Prepare-se, não. Viu? Cara, sabe qual é o pior de tudo? Eu acho que os meus dias, eles estão se tornando cada vez mais iguais todas as vezes. Então, tipo... Eu já não sei mais o que é aleatório e o que é normal na minha vida, entendeu? Eu já não sei. Eu não sei se um dia em que eu ouço...
Acho que o Diego sabe que você não tá usando rede social?
Acho que não sei. O Diego, ele não falava comigo, entendeu? Ele não tinha interesse em conversar
Olha
comigo,
aí.
Entendeu? O Diego, ele me ignorava.
Olha a exposição.
Ele me deixava de lado, não respondia meus stories, não respondia meus comentários. Olha aí. Famosinho é assim, né?
O Diego começou a seguir fazer... eu esses dias no Instagram.
Aí, ó, você tá vendo? Não sei nem o que ele tá fazendo.
Ele acha que ele é mal famoso.
Ele não tá nem... Eu acho que ele não tá nem ouvindo a conversa.
Ele tá nem ouvindo a conversa, porque...
Eu sigo argumento zero e isso basta.
Que claro. Mas é, cara, tipo, por causa da minha falta de redes sociais... Peraí, por causa da minha falta de redes sociais, velho, eu... Sei lá, eu não sei mais contar meus dias, eu não sei mais o que tá acontecendo.
Não sabe nem que dia que é hoje. Pô,
eu não sabia nem que dia que era, mano, hoje, por causa da minha live errada.
Mano, de verdade, Lucas, a hora que a gente abriu, daí ele falou, ó, mano, que dia que é hoje? Daí eu falei, dia 25, mano. Dele, ah...
A live tava dia 26, mano.
Eu falei, mano, o cara não sabe nem que dia que é.
Eu não julgo, porque eu tinha uma palestra da faculdade no sábado e eu acordei sexta desesperada, achando que eu tinha perdido a palestra. E fiquei um tempão até perceber que era sexta-feira e não era sábado.
Ontem.
Então eu não julgo.
É.
Aí descobriu que era sábado, sei lá, 6 horas da tarde.
Então, velho. Então, mano. Tem coisas que você já não sabe mais. Entendeu? Apesar de... Acho que os únicos dias que eu sei que são dias da semana é por causa das minhas aulas. Mas tirando isso, cara, eu não sei mais. E acho que essa suspensão temporal, assim, eu queria falar que acontece muito por causa do isolamento. E se você tá em redes sociais, acontece mais ainda, velho. Então...
Porque você tá realmente isolado socialmente, se você tá sem redes sociais, tá?
Exato, velho. O contato que eu tenho, tipo, com pessoas é a nossa live de segunda-feira. Nossa, nossa live de segunda-feira que eu tenho. Domingo, ontem eu tive que ir na igreja porque os caras não estavam conseguindo fazer o negócio da transmissão lá, e aí eu fui lá resolver o negócio, e acho que foi, sei lá, depois de 3 meses que eu tive contato facial e conversa com outras pessoas, digamos assim.
É, porque você mandou seus pais embora.
É, exatamente, porque eu mandei meus pais embora e eles vêm aqui.
E eles foram.
Nunca.
Ah, não, você fez promessa?
Eu fiz. Você
virou católico?
Eu fiz uma promessa, virei católico, fiz uma promessa de não entrar em redes sociais.
E não cortar o cabelo.
E não cortar o cabelo, inclusive. O Tico, ele acha que eu vou virar o Jared Leto.
Eu acho mesmo, você só não tem barba.
Vai mesmo.
Você
só não vai ficar louco na cabeça.
Só não tem barba. Eu acho que quando você voltar, você vai estar com um manto branco, você vai sair e falar, sabe o que tá acontecendo?
O mais triste do cabelo do anão é que ele não acredita na gente, tá ligado? A gente não. Fala que o bagulho tá ridículo, e ele não acredita.
Mas ó, eu vou dar inclusive essa sugestão pra vocês, porque vocês estão aí na quarentena, se vocês estão sem cortar o cabelo, eu queria dizer pra vocês, façam loucuras no seu cabelo, entendeu? Deixe seu cabelo crescer, raspe seu cabelo, pinte seu cabelo, você tá na quarentena, ninguém vai te julgar, entendeu? Você não vai sair daqui...
Eu tô te julgando.
Daqui um ano, né, é verdade.
Eu sou obrigado a ver sua cara oleosa aí, toda segunda, no mínimo. Então...
Mas se você não tá, se você tá sem ver ninguém, digamos assim, cara,
não tome banho,
passa loucura no seu cabelo. Ó, sinceramente,
não troque de roupa.
Esse tempo de quarentena, exatamente, esse tempo de quarentena.
O anão deve estar usando a mesma roupa faz um mês já, velho. Eu tenho certeza.
Mano, eu queria deixar nesse variados coisas que você fazia porque a sociedade julgava você, porque você tinha que conviver com as pessoas. Lamba seu gato, Diego. Faça isso agora, cara. Não tem ninguém te vendo nem te julgando, entendeu? Aí, mano. Isso mesmo.
Lamba seu gato.
Mano, dê banho no seu gato, Diego.
Que dica. Foi duas frases estranhas. O Diego vai ser pai e lamba o seu gato.
Lamba o seu gato.
Foi duas coisas muito estranhas na minha cabeça, mas tudo bem.
Mas, cara, ó... Vou falar pra vocês que é o seguinte, façam coisas nessa quarentena que vocês não vão ser julgados porque vocês estavam vivendo em sociedade, sabe? Se você, às vezes, estava com medo de cortar seu cabelo porque você ia ser julgado na sua escola, mano, você tá tendo aula online, corte seu cabelo mesmo, o cabelo cresce, pinta, sei lá, entendeu? É, faça coisas...
Faz a unha.
Pinta a unha, pinte sua unha, entendeu? Vire um e-boy.
Pinta a unha, não. Por que você não pinta a unha?
Eu não tenho esmalte aqui, velho, senão eu pintava, mas não tenho esmalte.
Pinta esses dois aqui, ó, de preto.
Se bem rock and roll, mas ó...
Roqueirão.
Mas hoje em dia...
Escuta um rock pauleiro.
Como é que fala?
Roberto Carlos.
Rock pesado. Rock pesado do Roberto Carlos.
Ai. Anão voltou do negócio que ele tá fazendo espiritualmente aí, escutando o Roberto Carlos. Cabeludo, ó, escutando Roberto Carlos, cabeludo e pintou a unha. Olha que diferença.
E lambendo o gato.
E lambendo o rato.
Essa é a minha meta, entendeu? Essa é a minha meta. Cara, eu vou fazer a volta nas redes sociais assim mesmo. Vai ser uma foto minha com uma bata branca, lambendo o gato, de unhas pintadas e o Roberto Carlos cantando ao fundo. Vai ser
quero
isso.
Quero ver onde você vai arrumar um.
O Manoel vai voltar para as redes sociais com aquele post no Instagram falando como é contemplativo ficar sem redes sociais por tanto tempo. Postando e que isso mudou a vida dele espiritualmente. A foto dele plantando bananeira, fazendo sei lá o que, tirando foto do espelho, plantando bananeira enquanto faz TikTok. Vai ser isso. Vai ser o combo da desgraça das redes sociais do menino Luiz. Vai juntar tudo. Os quatro cavaleiros do apocalipse, que é a foto no espelho, a foto dele plantando bananeira, a foto dele sem camisa na piscina. E sei lá, mano, alguma bebida que ele acha que é incrível que ele fez no TikTok.
Não fala assim.
Ô, cara, não zoa não. Ficou da hora. Yakult,
não fala assim no meu Yakult, velho.
Eu curti.
Não,
mas... Deu caganeira. Mas ficou bonito.
Deu caganeiro, o anão tem alça na privada da casa dele. Você tem noção.
Não,
mas é isso.
Mas zoeiras à parte, eu queria falar que realmente tá sendo um tempo bacana e eu volto a recomendar isso pra todo mundo. Eu não diria libertador, não vou dar aquelas frases clichê, sabe? Mas é suspensão no tempo, tipo, te faz perceber que, sei lá, velho, tem hora que às vezes você fica na correria do tempo, da vida e tal. E, mano, você não precisa disso pra viver, sabe? Não tem necessidade dessa urgência pra tudo. Você não tá sendo cobrado o tempo todo, sabe? Diego, o que é isso,
velho? pra quem tá só escutando a gente, o Diego fez aquele gesto de cabeça explodindo.
Exato. Ele falou que ele ia demorar 10 minutos mesmo, e tá demorando, tipo, pra fazer
tá demorando
o pensamento
vou trocar
profundo
de sala.
Dele.
Mas é isso, fica a indicação do anão aí. Sei lá o que, que ele indicou aí. Ele só falou que a vida dele não é mais aleatória, ou a vida dele é totalmente aleatória, que a aleatoriedade não faz mais sentido.
Eu só entendi. Exato. Que ele vai ser o Jared Leto agora e vai pintar a unha de preto. Só isso que eu entendi.
E vai postar as quatro fotos do Apocalipse.
É, foi isso que eu entendi.
Ó, antes da gente só trocar de sala, vou ler os comentários aqui. A Milena falou que as mães salvam vidas, a Kátia também tá falando aqui. E a Milena tá falando, já ajudei duas minas a ficarem ruivas nessa quarentena, que é agora ou nunca, entendeu? Tá vendo?
É isso aí.
E a Kátia falou que cortou o cabelo da mãe dela. Boa também. Corte o cabelo. Corte o cabelo de outra pessoa.
Gente, minha avó é muito corajosa. Muito corajosa.
Corte o cabelo de outra
Mas,
pessoa.
Mas, tipo assim, eu não notei diferença nenhuma. Bom. Mas ela disse que cortou.
Deve ter cortado as pontinhas só.
Menina, cortei o cabelo.
O cabelo da minha avó é do estilo do anão.
Ela é irmã do Coque.
E aí, anão, você tem cabelo de vozinha?
Não, Minha avó tem cabelo curtinho.
Chamar o anão de Dona Salete agora.
Não. Não, é uma vozinha.
Falaram agora pra mim, quando eu postei minha foto com o Coque da primeira vez, falaram que eu viria irmã do Coque. Eu falei, amei, eu recebo, entendeu? Irmã do Coque é irmã também, né?
Ninguém nem usa
verdade,
mais Coque.
O cabelo da minha avó é menor do que o do anão.
Então vai, Diego, aproveita que você tem 18% aí do iPhone, que vai durar 5 minutos. Tem alguma coisa aleatória aí pra indicar?
Eu estou fazendo faculdade de teologia, queridos. Pode ir. Aleluia.
Aleluia, irmão.
Eu quero ser um pastor decente, né? Não que não tenha na nossa igreja, mas quem sabe, né? E eu quero indicar um livro que é um comentário bíblico histórico-cultural para você que não sabe o que é um odre, você que não sabe por que as pessoas enterravam tesouro na terra, né? Que é onde enterra. Entendeu? O que é passar o camelo no buraco da agulha, enfim. Essas paradinhas aí que só quem é judeu entende. Se você não é judeu, essa é uma boa indicação para você. Valeu.
Olha só.
Ó, foi rápido.
Aprende, anão.
Eu tinha 10 minutos pra comer lá, velho. Então não vem.
Tico, alguma coisa?
Cara, como é aleatório, então, tipo, vamos trazer coisas do meu trabalho de novo.
Isso aí! Vou xingar a chefe do Tico.
Eu amo o momento meu trabalho,
momento
do Tico, entendeu? É o melhor momento de diversos podcasts. Assim. O momento meu trabalho. Cara. Inclusive, eu queria pedir aqui uma petição para que haja histórias de trampo de novo.
Parte 2? Difícil superar aquele, hein? Eu só de pensar naquele episódio já vem com vontade de rir.
Aquele episódio é muito bom. Mano, essa semana, no sábado, sexta, sábado, minha chefe terminou com uma reunião, né? Ela falando, não sei o quê, a gente vai trocar os lugares, papá, mano, beleza. Daí, a bicha começou a gritar, do nada. Ela começou a gritar, e gritar.
Mas por quê? Tava...
Porque, cara, o sistema S tá mandando muita gente embora. E eu acho que ela tá sofrendo pressão pra mandar alguém embora. Aí ela virou e falou assim... Quem quiser ir embora, pede demissão agora que eu vou dar a carta. Daí hoje. O que eu queria dizer? Eu queria dizer que lá no meu trampo, eu já falei, né? Só mulher, daí tem o cozinheiro, que ele é homossexual. E tem eu e meu amigo, que, tipo, querendo ou não, são os únicos dois homens. Então a gente tem que se dar bem, porque é os únicos dois. E daí, tipo, eu olhei pro Rafa, que foi que nem a última vez, eu olhei pro Rafa, o Rafa olhou pra mim e fez assim. Pra quem não tá vendo aí, ele colocou a mão na cabeça, balançou a cabeça, falou, mano, o que essa mulher tá falando? Tipo, 4 horas da tarde, mandando a gente se demitir. Daí, depois eu fui conversar com ele, falei, mano, que pressão é essa que ela tá fazendo, mano? Tipo, ela grita no meio do salão... grita no meio do salão e tipo, vamos aí, galera, quem quer se demitir? Pra você ter ideia, quando ela tava indo embora, eu virei pra ela e falei, ó, segunda-feira eu trago minha cartinha aí pra você mandar eu embora desse lugar. Ela falou, ele tá na minha sala lá e faz agora. Eu falei, não, você tem que imprimir lá pra mim. Ela falou, não, você faz a mão. Eu falei, vamos lá então que eu faço agora.
O Tico já não tá mais nem aí mesmo.
Abriu a porteira e falou, agora vamos.
Isso é louco, mano.
É bem assim, já que vocês estão colocando a gente na linha de frente, então vamos. Já que é assim, vamos ver se você vai mandar embora mesmo. E eu queria aí pedir a opinião de vocês. O que vocês acham? Que chefe tem que fazer pressão mesmo pra galera... Porque assim, tipo, eu tenho essa mente, mas lá eu fico... Eu tento zoar, mas mesmo assim vamos dizer, bati de frente com ela nisso. Mas tem uma galera lá que veio falar pra mim que, tipo, tá pirando já e já tá quase pedindo as contas. E pior que veio 3 mulheres falar pra mim que já tá querendo pedir as contas, que não tá aguentando mais. Eu falei, mano, mas isso é pressão psicológica, velho. Eu falei, vocês não podem cair na pilha dela. Porque se vocês caem, porque assim, lá eu sou o único que não, vamos dizer, não sou pai de família, não tenho filho pra criar, todo mundo lá tem.
Mas tem então, bonequinho pra comprar, Tico.
Tem bonequinho.
A coleção tá completa.
Inclusive tá aqui, ó. Mas eu tenho esses filhos aqui. Mas agora, é, filho que come assim, eu não tenho, não. É, eu acho que não, né?
Tem nenhum solto pra ir, não,
né? Eu acho que não. Pelo menos eu acho. Mas enfim, mano, eu não sei o que vocês acham disso. Pelo menos, eu tento falar com as mulheres lá, falar, mano, não faz isso, velho. Não faz isso, deixa que eles decidem quem que eles querem mandar. É, não vou dizer que às vezes, já, agora falando sério, não vou dizer que às vezes já passou até pela minha cabeça de chegar lá e falar, pô, tá, todo mundo tem família aí, tipo, eu não tenho filho pra criar, manda eu ir embora então, já que é assim, você precisa mandar alguém. Aquele, vamos dizer, ser cordial no momento. Falar, pô, eu moro com a minha mãe, moro com a minha avó, tipo, manda eu. Tipo, as meninas aí têm filho pequeno, não sei o quê. Enfim, as já passou isso, não vou mentir que não passou, mas foi coisas aleatórias. Eu não sei o que vocês acham, mano.
Pô, o Diego é chefe, pode... E aí, Diego, você que é chefe?
O Diego tá no papel de chefe.
Né? Você que é
tá
chefe?
No papel de chefe. Ah. O Diego tá no papel do empreendedor. Diz aí.
É que eu, como chefe, eu sou chefe, mas no padrão da igreja, né, cara? A gente aprende a trabalhar junto. Então, tanto que eu não. A maioria dos alunos são meus, a maioria das coisas que eu tenho que fazer sou eu que faço. E eu entendo que a gente, como chefe, tem que trabalhar junto com o funcionário. Porque tanto ele tira da empresa quanto a gente. Então, você só está na função ali de tomar mais carga, mais cobrança. Mas eu, como chefe, eu não gosto de botar essa pressão. Inclusive, esses tempos aí, uma funcionária minha, a gata dela morreu. A gata tinha 20 anos, morreu. E ela estava chorando. E eu percebi que ela não ia conseguir continuar trabalhando o resto do dia. Eu dispensei ela. Falei, ó, você pode ir para casa hoje, tranquilo. Não descontei salário.
Pela reação do anão, porque, assim, se fosse ele, ele ia falar, você tá tirando com a minha cara. A cara que ele fez, cara, enquanto você falou isso.
Não, a minha reação primeiro foi que a gata tinha 20 anos, velho. Pô! Mano, primeiro minha reação foi, pô, a gata tinha 20 anos, velho. Caraca! Caramba. Mas não, em relação ao animal, eu não consigo simpatizar.
Porque, mano, a gente tá junto mesmo no barco, cara. É, quando eu mais precisar do meu funcionário... É, também. E quando eu mais precisar do meu funcionário, eu tenho que ter um aliado comigo. Eu tenho que estar todo no mesmo barco. Tá difícil pra todo mundo. Então, eu acho que essa mulher aí é uma babá.
Ah, sim.
É. E é isso. Essa é a opinião, Tico. Acho que todo mundo concorda.
Não, na verdade, eu tenho uma opinião mais, como eu posso dizer, mais revoltada ainda, porque pra mim, chefe, tudo tem que se ferrar. Todo chefe tem que se ferrar, velho. Todo chefe tem que se ferrar, entendeu? Todo empreendedor, empresário, tem que se ferrar, mano. Tem mais que se ferrar mesmo, entendeu? Esse negócio aí de ficar de ladainha, de funcionário, ser bonzinho pra chefe, tá ligado?
CEO de MEI. CEO de MEI a gente perdoa, não. CEO de MEI, beleza. O cara é CEO de MEI. Grandes empresários, aí eu não tenho dó, não, mano. Aí.
Então, eu acho que.
Não, mano.
Que nem a chefe do Tico tá sofrendo pressão de que tá acima dela também.
É bem esse BO, né? Tipo,
acontece. Sim.
Acontece.
Bom, eu tenho duas coisas pra falar de indicações. Que não é indicação, né? Só duas coisas pra comentar aqui. Primeiro, eu queria comentar sobre a farsa do dia do Orgulho Nerd. Que hoje a gente tá gravando dia 25.
Não existe.
Dia 25 de
maio.
De maio, dia da. Seria o dia da toalha e é o dia do Orgulho Nerd também. E eu queria perguntar de vocês, nerds, que estão aqui, ó. O Diego, ele tá com a toalha no pescoço. Que ele foi o único que teve coragem de fazer isso. Queria dizer, mano, se vocês têm orgulho mesmo. Tem esse orgulho de ser nerd? Você tem orgulho ou não? Ser nerd?
Cara, eu sempre, digamos assim, eu queria pensar, na verdade, quando que houve isso de, eu sou nerd e eu tenho orgulho de ser nerd?
Não sei, pra mim é a culpa
do
The Big Bang Theory.
Quando que surgiu esse conceito?
Pra mim é a culpa do The Big Bang Theory, esse negócio aí.
Provavelmente, porque o nerd meio que foi colocado nesse patamar...
O cão tá se manifestando.
Porque meio que tipo, ah, velho, é, o nerd ele foi colocado nesse patamar depois que ele virou cool e depois que a galera começou a falar, ah, não, beleza, é legal ser nerd, digamos assim. E começou a vender, querendo ou não, e a galera viu, nossa, olha só esses gordos ter tudo, tem um monte de dinheiro guardado aí, caramba, velho, vamos tirar tudo desses nerds. E aí, tipo, começou a ser cool, entendeu? Foi tipo isso. É, então, mano, dizer que eu tenho orgulho de ser nerd, o que é ser nerd, sabe? Ah, o conceito de ser nerd, velho, eu não sei. Eu não
pior
sei.
Que ser nerd é ser nerd cristão, já vou explanar aqui.
Diego morreu.
Não, então, mano, eu queria trazer essa discussão aqui porque, mano, se você for ver a comunidade nerd hoje em dia, é um bagulho que eu não quero fazer parte, não, velho. É um negócio que, mano, deixa eu longe desses caras aí, que eu não me identifico. Tudo bem que eu consumo as mesmas coisas, mas, mano, é uma parada muito bizarra no quesito de... Vamos falar, é um grupo de pessoas que, sei lá, vivia sendo rejeitado, entre aspas, pela sociedade. Uhum. E hoje em dia você vê o porquê que eles tinham que estar reclusos até hoje. Porque a galera é muito tóxica, velho. A galera é muito tóxica, mano.
Achei que você ia terminar com o mó pra cima.
Não, mano. Não, mano. Porque nerd hoje em dia só serve pra encher o saco, falar mal de quem vai fazer o Batman e reclamar porque o cara tá na casa dele jantando e não treinando pra fazer o Batman. Porque se o Batman não for musculoso, um homem bonito, musculoso, pro nerd, não presta. Não presta pra ser o Batman, tá ligado? Esse tipo de nerd que eu não gosto de fazer parte.
Eu acho, então, tem essa, mas eu acho que tem os dois porém, que é isso que você tá falando. Tem essa galera, que é extremamente suportável. E vamos dizer que tem a gente, que tipo, curte, fica na nossa, assiste, pronto, acabou. Eu me lembro até hoje, que tava eu, você e o Anão também, na estreia do... Eu não lembro se era Vingadores Era de Ultron. Que a gente tava parado, tipo, a gente foi na PB Kids e, tipo, tinha uns caras, eu não sei se vocês vão lembrar disso, tinha uns caras, tipo, discutindo, tipo, por que que o Mercúrio corria, por que que o Hulk... Mano, eu lembro dessa cena até hoje, tipo, eles eram, acho que até mais novos que a gente, e daí eu lembro do Lucas virar e falar assim, mano...
Que foi, Anão? O que você quer falar?
Não, é porque, tipo, eu tô lembrando daquilo que são as nossas conversas. E, mano, beleza, a galera fala que, ah, vocês são nerds, não sei o quê. Mas, cara, me diz uma vez que a gente parou pra discutir, sei lá, o poder do Hulk, mano, tá ligado?
A gente já deve ter parado uma vez, só que daí teve a discussão e acabou. Não tem mais por que falar sobre isso.
Não, mano, e sei lá, velho, eu acho que o nerd toalheiro, o Diegueiro aí, entendeu, é o cara que...
Fã da Marvel.
É, fã da Marvel, entendeu? Cara, é um cara que, ele fica nessas discussões, assim, inúteis, sabe, que, tipo, não faz o menor sentido.
É mesmo.
Não acrescenta em nada, vai na PB Kids no meio do lado.
O engraçado é que o Anão fala o Diegueiro e começa a descer linha. Eu não sou essa pessoa, não. Eu não sou isso aí, não, cara.
Não, eu tô zoando. Mas a gente vai entrar na parte do nerd cristão, que aí talvez você entre, cara.
Talvez, né?
mas é porque é que a gente acha bobo, acha besta, mas realmente, tipo. Às vezes o cara, ele tem esses pensamentos, né? Tipo, quer discutir sobre aquilo que ele consome. Porque nerd é isso, é você ir além daquilo que é só consumir, mas buscar saber mais sobre aquele assunto e ter algum grupo de discussão. Antes disso, era só nos fóruns específicos e a galera ficava lá. Hoje em dia, é muito comum, cara, tem um tipo de discussão que a gente tinha, sei lá, quando a gente tava sozinho. Mas hoje em dia a gente vê a galera comentando, que nem o cara comentando porque o Mercúrio corre. No shopping, na loja de brinquedo. Tipo, um bando de adolescente discutindo isso.
Sim,
E, não, a gente já teve esse tipo de discussão, mas a gente tinha, sei lá, 15 anos. 16 anos. A gente era adolescente, era mais... Eu lembro uma vez que a gente tava em casa e você tava discutindo sobre os poderes dos X-Men, que pra você não faz sentido nenhum, porque uns X-Men é mais forte do que outros, porque você não conseguia entender porque eles nasciam assim e tal. Teve esse tipo de discussão.
Eu lembro desse. Eu lembro que ele tava
perguntando... É bem idiota, foi você que puxou isso, então...
Não, sim, mas cara, mas peraí, nesse tipo de caso, qual que era o rolê que eu tava querendo falar? Era, tipo, pra ser furo de roteiro, tá ligado? Tipo, pra discutir aquilo que é a criatividade escrita
não,
do cara.
Não, você tava querendo falar, você tava querendo perguntar por que que eles eram, tipo, o ômega ou o alfa...
Então, tipo, como isso era definido?
Eles nascem assim.
Isso é um baita furo de roteiro. Acho
que não, mano.
Por quê?
Ninguém... Aí reclama com o Stan Lee, depois que você morrer, sei lá, se ele for pro céu.
É bem isso, reclama com o Stan Lee. Vai, lógico que não. Ele escreve, ele faz o poder que ele quiser, mano.
É, mano, é isso.
Não, sim, beleza. Nisso daí, ok.
Aí, tá vendo? A discussão nerd é isso. A gente já tá discutindo sobre. Sobre os poderes dos X-Men.
Não, mas então, aí que tá o ponto. Porque a gente discute aqui e para aqui.
Mas agora tá online. Então...
Não, mas aí tem. Todo mano, sabe. Mas aí tem negro que leva isso aí pra vida. Tipo,
é verdade.
Vai chegar, tipo, semana que vem. E daí vai tem falar cara... assim: não. Mas eu pesquisei que os ômegas. aí
tem cara de 30 anos que ainda faz jutsu do Naruto, tá ligado?
É verdade.
Eu não sei fazer. Sabe fazer, Diego?
Não, eu só... Mas, gente, na moral, o que, que difere um cara desse para um roqueiro fanático, para um cristão fanático?
O conteúdo só.
O cara
o conteúdo.
É só o conteúdo.
Não.
Ele só quer brigar e falar que tá certo. Tipo...
Mas, cara, mas sabe qual que é o problema, mano? O nerd, ele se atrela como como uma subcategoria em muita coisa. Aí que piora o rolê mil vezes, tá ligado? Porque, sei lá, você tem o roqueiro nerd. Putz, velho, é mil vezes mais suportável.
É todo roqueiro é nerd.
O cristão nerd, mil vezes mais suportável também, tá ligado?
O Diego é um cristão nerd.
O funkeiro nerd.
O cara que vai estudar teologia e fica lendo livros? Além da Bíblia?
Lendo livros?
O cara lê livro cristão além da própria Bíblia, então o cara é muito nerd.
Acho que a única coisa pior que tem é, tipo, os caras que curtem Marvel, mano. Eu tô falando isso.
Marvete.
Marvete.
Não, os caras que curtem DC também.
Ô, Tico. Me irrita não, Tico. Você é o único que eu gosto.
Não, Di, mas eu vou falar, sabe por quê? Lá na live que a gente tava fazendo dos teens, o Lucas não tava nos 5 minutos antes da gente começar a gravar, eu tava falando pros meninos da live lá, que o menininho veio falar até, veio comentar lá no Argumento Zero, que a gente, tipo, fez um negócio muito bom na vida dele, não sei o quê, enfim.
Uhum.
Mas antes, tipo, tinha gente lá, tipo, tinha uns lá na live que tava falando assim, não, mas... porque eu falei, ele estava perguntando, a gente estava falando de filme ruim, e daí eles falaram, não, mas fala de Marvel e DC. Eu falei, ah, beleza, né, já que eles querem e vai segurar o
filme
público.
Filme ruim da Marvel.
Vai segurar o público, vamos falar de Marvel e DC. Daí eu comecei a falar, pá. Daí eles falaram assim, ah, mas Tico, de que lado você ficou na Guerra Civil? Eu falei, ah, fiquei do Capitão América.
Tipo, né?
Não, mas peraí, Anão.
Sabe, tipo, não, beleza. As crianças.
Aí é criança, mano.
14 anos, beleza. Mas.
Deixa os nerds, Anão, deixa os nerds.
Você puxou, mas, velho. Mano, 38 anos.
Mas quem
anos...
fica do lado do Capitão América?
Todo mundo tem bom senso. Pera, qualquer um que tem bom senso fica do lado do Capitão América, velho.
Não entrem no bait, não. 30 anos nas costas discutindo não. Que lado que é melhor na Guerra Civil.
Não, aí não, beleza. Véio. Eu acho assim.
Não!
Tipo, a gente aqui discutir é ridículo.
Mas, mano, é porque a gente já tinha essa discussão de... na época dos quadrinhos, que era pior ainda.
Não, dos quadrinhos era pior.
Tipo, pior ainda, mano.
Os quadrinhos é horrível. Mas, agora acho que assim, eles discutir 13, a faixa etária ali, na verdade, tava de 13, 14. Eles discutir, mano, deixa eles estão no momento deles. E daí eu falei que eu não gostava do Homem de Ferro. Mano, pra quê? Acho que foi a pior coisa que eu falei na minha vida.
É tipo isso. Se você gosta do Homem de Ferro, já denota mau caratismo. E ponto. Se você se identifica com um cara babaca daquele...
Ele salvou a humanidade.
Não, o a roteiro. Humanidade. O roteiro
podia ter sido Thor. Podia.
Podia ter sido qualquer um.
Podia ter sido o Thor.
Podia ter sido a Capitã Marvel, que já tava com o bagulho, tá ligado?
Aham. Uhum.
Ele se arriscou, querido. Ele se arriscou.
Querido. Mano, era só ele dar pra Capitão Marvel. Ele arrancou assim, ó. Segura aí que você é mais forte. Era simples de resolver. Ele não precisava se matar.
Era o momento dele. Era o momento dele. Era o momento dele.
Era o momento dele, é bom.
Mas é isso. Gostou de Homem de Ferro? Você é fã do Homem de Ferro? Mau caratismo. E a gente já sabe qual que é o seu
porque
futuro daqui pra frente.
Ele é um
quem que gosta do Homem de Ferro?
Safado.
O anão é fã do Homem de Ferro. O anão é fã do Homem de Ferro, fã do Senhor Fantástico. Mano, o cara, ele gosta só de personagens babacas.
Mas, cara, mas ó, aí que entra o rolê do ser nerd. Aí que entra o rolê do ser nerd. Calma. Aí que entra o rolê do ser nerd. Nerd, ele é tão nerd e ele gosta tanto das coisas que ele gosta e quer falar das coisas que ele gosta porque ele se identifica demais naquilo, entendeu? Ele quer ser aquilo, ele é a extrapolação daquilo, tá nos personagens.
Mas você
sabe?
Quer ser o Homem de Ferro e o Senhor Fantástico, velho.
Não, calma, por quê?
A gente tem que se preocupar.
Por quê? Por que eu me identifiquei... Não, mas peraí. Por que eu me identifiquei na minha adolescência quando eu gostava mais do Homem de Ferro e do Senhor Fantástico? Porque eu queria ser o cara inteligente e que era boladão e que é popular, tá ligado? E essa era a extrapolação do meu desejo.
Ele separa a família.
É. Não, essas partes a gente
que bate
cortava,
mulher, né? É esse cara aí que você queria
Materói.
Ser. Materói. Olha o cara que ele, olha o cara que ele queria ser. O cara bate mulher, separa a família, Materói. É só esse cara aí, mais ninguém. Ele queria ser.
Eu queria ser um bêbado, tá ligado? Que mata criança.
Não, mas
ele não é bêbado. Ele bebe socialmente. Ah, é.
Demônio da garrafa, o nome do cara.
Demônio da garrafa.
Mas eu me identifiquei mais, na verdade, com o Senhor Fantástico. É porque filme, como surgiram os filmes e você tinha que escolher alguém, o Homem de Ferro é o mais parecido, querendo ou não, com o Senhor Fantástico.
E tinha que escolher alguém.
Eu gostava por causa disso, entendeu? Porque o Senhor Fantástico, ele é super inteligente e tal, mas ele ainda tem amor pela família dele. Ele, apesar de ser corno, perdoa sul toda vez, tá ligado? Ele é um cara bonzinho e que, no fim das contas...
É que ele é flexível, não. Ele é flexível.
Meu Deus.
Horrível.
Ai, ai. Deixa eu mudar de assunto. Já falamos de nerd. É isso aí, você é nerd, parabéns. Parabéns pro nerd, é isso aí. Só pra pontuar aqui outra coisa, acho que dá tempo ainda, né, de falar.
Dá tempo.
Quero falar sobre um negócio que saiu, uma notícia... Que, mano, ele conseguiu. Queria dar os parabéns aqui. O cara conseguiu. Não, é sério. O cara conseguiu. Zack Snyder conseguiu.
Ah, é verdade. Mano, conseguiu.
É verdade.
Conseguiu fazer os caras da...
4 horas de
cara filme. Da Warner lançar o filme dele, velho. O cara conseguiu.
Mano.
O cara conseguiu. O cara ficou uns 10 anos. 5 anos, sei lá quantos anos. Faz tempo que lançou Liga da Justiça. Pra mim faz 30 anos que lançou aquele filme.
Não, foi...
Ele
foi
conseguiu, velho. Depois de postar tantas... tanto storyboard, postar imagem, postar, sei lá, frases, sei lá.
Mas
você
sabe
a vida dele
ele conseguiu,
isso.
Né?
Ah, sei lá.
Porque ele colocou o macho alfa na live dele.
É, mano, colocou lá o cavilo,
aí
você
consegue o que você quiser, com aquele sorriso do cara lá.
Com aquele sorriso, aqueles bíceps.
aquele bigodinho dele.
Aquele peitoral peludo.
Então.
Aquele queixo de bundinha. Então, né?
Aquele exatamente.
Aí o cara consegue o que ele quiser ali na hora.
Queria dar os parabéns pra ele, porque ele vai conseguir fazer a gente gravar de novo sobre. sobre Batman vs Superman. Filmes da DC. Ele vai conseguir fazer a gente fazer isso de novo. Parabéns, hein, Zack Snyder.
É que, cara, não faz o menor sentido a Warner não querer lançar. Warner e HBO não querer lançar, tá ligado? Os caras tá com a própria plataforma de streaming, os caras têm o filme praticamente no corte pronto, só falta dar uma finalizada naquilo que é, tipo, sei lá, tratamento de cor, ou uma cena ou outra adicionada que dá pra juntar a história. Mas, velho, eles têm o filme pronto, tipo, não querer lançar é perder dinheiro. Sim,
ainda mais dentro do streaming que eles vão lançar, né? Tipo, eles vão lançar a HBO então, Max. Mano. É, ano que vem. E, tipo, o HBO Max, ele tá vindo com tudo pra disputar com a Disney. Se vai conseguir, se não vai, enfim. Porque
disputar
a Disney...
com série da Marvel e do Star Wars é difícil, né?
Mano, mas é que o problema da Disney é que eles falaram demais, tá ligado? A galera lá nos Estados Unidos tá reclamando muito deles. Porque eles falaram, não, né, vai lançar isso. E, tipo, não lançaram nada. E daí no final a galera tá criticando eles. E o que, que a DC tá fazendo, a HBO tá fazendo? Eles estão pegando e fazendo revival de série. E daí a galera tá pirando. Porque falou, mano, ah, vamos juntar o elenco de Friends? Vamos. Vamos pagar 50 milhões.
Ainda bem que deu certo isso aí. Ainda bem, graças a Deus.
Mano, mas pior que vai... ou vai ser isso ou vai ser live dos caras. Então, tipo...
Mas assim, live... Mas live mano, pode ser. Live eu não vou ver mesmo.
Não, eu não ia ver.
Se bem que eu ia ver de qualquer jeito.
Eu não ia ver de jeito nenhum. Mano.
Vocês falam mal de Homem de Ferro, Friends...
Mano, aqui é nosso podcast, a gente fala mal das coisas.
Então, é, só pra terminar, tipo, o que a Warner fez, pra mim, pelo menos, foi mais inteligente. Falou, vamos pegar o que a gente tem, vamos lançar e, tipo, vamos disputar com os caras que não tem nada. Não é, não.
A Netflix, que não é dona de nada, quando ela... posta um filme, sei lá, que é 10 anos atrás. Todo mundo assiste.
Então.
Tá ligado? Só porque tá na Netflix é fácil, só você dá play. Todo mundo assiste. Todo mundo assiste tá Batman vs Superman de novo, porque apareceu lá, tá ligado?
Tava lá, hein? É, na hora que lançou, ficou no top 10 lá, velho. Acho que ficou a primeira semana lá no top 10 da Netflix. Uhum. E querendo ou não, cara, é. Vai ser um baita de um sucesso. Eu só segui o Batman vs Superman depois que saiu no. Depois que saiu no Blu-ray. Tipo, vendeu mais do que vendeu no cinema, sim, cara.
Sim. Bem isso aí.
A galera vai fazer a mesma coisa.
Só porque tinha uma, duas ou três cenas extras, tá ligado?
É, então. Você acha, velho? Liga da Justiça que vai ser um filme totalmente diferente, praticamente?
Nossa. Então, é.
Vai ter 1 milhão de podcasts, 1 milhão de youtubers falando do filme, então, tá ligado?
O problema é que a Disney, ela pegou, tipo, todos os filmes da Marvel, jogou lá no streaming e falou, ó, lançamos os... 10 anos dos filmes da Marvel. E tipo, todo mundo falou, beleza, mas a gente já assistiu. O que vocês têm de novo?
Eu acabei de
assistir. Eu não tô criticando a Marvel, viu, Diego? Eu só tô falando que a Disney...
É
que pra mim, a Disney, ela errou muito no serviço de streaming dela, prometendo muita coisa. E a gente que tá seguindo as notícias, vendo no Argumento Zero, mano, toda semana sai uma coisa que vai sair um seriado de alguém aleatório, tipo, mano, a gente não quer saber, a gente quer ver o produto, tá ligado?
Só pra terminar minha parte aqui, queria indicar uma música, faz um tempinho que saiu, é um rap do Cid, MC Cid, Brasil de Quem 4. É muito bom, pertinente nos dias de hoje. É muito bom. Vai tocar aí no finalzinho aí e vocês escutam que vale a pena. Mas pra finalizar aqui, não esqueça de compartilhar esse episódio. O Diego vai compartilhar, então a gente vai ter mais pessoas ouvindo. Porque afinal ele tá aqui, então mais uma pessoa compartilhando, né? E o Diego, ele tinha o espaço dele pra falar sobre o canal dele, sobre os vídeos que ele tá postando, ele não falou e não vai falar também, que acabou o tempo.
Então, na parte aleatória, ele simplesmente falou, lê um livro sobre cultura judaica. Tipo abraço.
Eu deixei ele se divulgar aqui, ele não
podia
quis.
Podia divulgar a escola dele, podia divulgar o canal dele, podia pedir umas fraldas pra família que vai nascer.
Né?
Podia... gente, me amem em fraldas. Me amem em fraldas.
Mas é isso, considerações finais, alguém?
Muito obrigado, gente, por ter me convidado, foi incrível, eu adoro vocês, às vezes, eu acho esse canal incrível, às vezes, eu gosto da página do Facebook, tá melhor mesmo, eu não sei quem falou, mas é real,
meu
tá
primo.
Muito melhor, porque vocês estão postando direto. Seu primo, muito beijo, seu primo, tá muito melhor mesmo agora, continue assim, o trabalho incrível que vocês fazem. E se der pra me seguir lá na rede social, né, por favor, Diego Bezerra, eu posto uns vídeos falando de Jesus, porque eu sou crente raiz.
Trusão,
isso aí.
Mas aí é porque minha filha ainda não nasceu, porque o negócio de fazer fama na rede social
é ter filho.
É postar bicho e bebê, isso. Então quando nascer, querido, eu vou bombar. Mano, me segura.
Vai capitalizar em cima do... Me segura. Da cria, tá certo.
Da criança,
vai tá ser certo. A próxima Maísa. Meu Deus.
Mas é isso, muito obrigado aí quem tá ouvindo, compartilha pros seus amigos ouvirem. Tudo bem que é um programa inútil, mas às vezes tem algumas indicações boas.
Sim.
A gente se esforça aqui. Ou não também. Mas é isso, compartilha. Até semana que vem e é nóis. Falou.
Falou.
É nóis. Falou.
Salve família. Lembre sempre de lavar bem as mãos, usar álcool em gel, máscara de proteção, se cuidar, sabe? Se você tiver que sair para trabalhar, saia e tome todas as medidas de proteção que tiver ao seu alcance. Se você não cuidar de você, ninguém vai. Eu me pergunto, o Brasil é de quem?
Um louco americano ataca o Oriente, se justificando como precavido ou um passo à frente. A velha desculpa do terrorismo iminente. Quem concorda é aliado, quem discorda busca guerra. No Brasil, por outro lado, o presidente apoia esse louco americano. Capitão virou tenente, quer transformar a gente em Bagdá, sem pensar que a favela tem mais HK que o quartel dos combatentes. Como se não bastasse a ameaça bélica, estoura a pior pandemia do século, cenário trágico. Mortes pelo globo, e quem representa esse povo diz que é só uma gripezinha em tom sarcástico, sádico. Aula suspensa em prol do bem, aula online é pra quem pode. Na quebrada tem aluno que nem internet tem, e o MEC cogitando a ideia de não cancelar o Enem. Aí eu pergunto, essa decisão favorece a quem? Quando tem gente que não pode estudar nem trabalhar e tá dependendo de um auxílio do governo que demora ou que não cai. Tu tá em casa como de costume reclamando na internet que não pode ir pro bar beber com o dinheiro do papai. E o influencer que fala, fique em casa e se proteja, não libera a empregada da casa dele, não importa o que aconteça. E quando libera é sem salário, ajuda humanitária só se tem alguém filmando. Se não tiver, que Deus te proteja. Quem tá lucrando usa máscara tem tempo, entendo o fardo. Olha o lado bom, agora tem álcool e gel nas mãos do carrasco. A cada live desse artista Minion, eu faço um panelaço. Ele é o melhor ator do mundo, vestido de palhaço. E a presidência pedindo a volta do AI-5, o fim da quarentena e o comando da PF. Não me surpreende que esse falso discurso de anticorrupção, no final das contas, era só um blefe. Dizem que a economia melhorou, mas parece 1989, devido ao tamanho da queda da nossa moeda de cima do pódio. Motivos, insegurança política, críticas da ONU, fala agressiva, Covid, atrito com França e China e seu gabinete do ódio. O nível de desordem é tão bizarro que até os corruptos de estimação estão preferindo a rua vazia do que viver o teu canil. E pra você, tiozinho de 50 anos que acredita em corrente de WhatsApp, a casa caiu. Isso não é mais uma fake news. Enquanto isso, o ministro não dá a mínima pro CV e o PCC. Tá mais preocupado se a empregada vai ou não pra Disney com a CVC. E se você estudasse pra eleger um candidato igual estuda pra votar no BBB, a porcaria do país não tinha ido pra PQP. E entre essa briga de fada sensata e paizão, esquecem que é a mesma mídia que apoiava o patriarcado e a escravidão. Não percebem que circo e pão é só uma distração e a... lucra baldes com a sua alienação. Independente do campeão, a vitória é simbólica. Mas a mudança é uma ilusão. O machismo e o racismo continuam sendo propagados pelo mesmo canal que você assiste reality na televisão. O Brasil é de quem? Nosso, eu acredito. Por isso, amor e mudança, eu suplico. Alguém toca cálice do Chico pra esse governante que, pelo visto, só conhece o cálice do Kiko.
Porra.
Pai, afasta de mim esse cálice.